UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. Amanhã há eleições para os órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho. Mais de 17 mil estudantes são chamados a escolher os seus representantes para a direção, o Conselho Fiscal e Jurisdicional e para a mesa de RGA. A RUM vai acompanhar este dia importante na vida dos estudantes da Academia Minhota, que pela primeira vez na história da AAUM elegerão os seus representantes através do voto digital, sem necessitar de sair de casa, como adianta aqui Ivo Marques, presidente da Comissão Eleitoral.
Apenas terão de ir para voto1.minho.pt. A plataforma é bastante intuitiva. Vai aparecer um botão para autenticação, e os alunos apenas precisam de inserir o seu número de aluno e as suas credenciais, o password do portal académico. No painel de voto encontrarão o único processo eleitoral que está aberto neste momento para os estudantes, que é o processo eleitoral para os órgãos de governo da Associação Académica. E lá também aparecerão três eleições para a direção, para a mesa da reunião geral de alunos e para o Conselho Fiscal e Jurisdicional. Cada um dos processos tem um painel, tem dois botões, votar ou verificação dos cadernos eleitorais.
Em poucos minutos, após o encerramento da votação eletrónica, a Academia Minhota conhecerá os novos representantes nos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade do Minho.
Será muito mais simples uma série de processos que normalmente estão inerentes à contagem de votos, nomeadamente o escrutínio entre pares, a verificação de certas rasuras ou certos moldes de votação. Há sempre muitas dinâmicas que acabam por atrasar o processo eleitoral. Mas o e-voto 1 torna-o bastante simples, visto que as pessoas apenas têm a opção de votar nas listas, votar nulo ou branco, e não há grande margem para incongruências, pelo que esperamos ter o resultado alguns minutos após o encerramento das urnas.
Os estudantes podem votar entre as 9 da manhã e as 8 da noite desta quarta-feira na plataforma e-voto1.uminho.pt. Ao longo do dia, a RUM atualizará os números de participação dos estudantes em permanência. À hora do fecho da votação, previsto para as 8 da noite, arranca uma emissão especial em direto, a partir dos estúdios da RUM, com a presença do último presidente da AAUM, Nuno Reis, e chamadas em direto ao campus de Gualtar, local onde decorrerá a contagem e onde será anunciado em direto o nome do próximo presidente da AAUM.
UM em Antena.
A Universidade do Minho anunciou o lançamento de uma aplicação móvel que vai permitir à comunidade estudantil efetuar pagamentos, consultar informação institucional e aceder ao calendário de atividades letivas. A app O Minho, como é designada, já pode ser descarregada para smartphone e irá permitir o acesso a alguma das funcionalidades disponíveis na intranet O Minho e no portal académico, incluindo o preenchimento de documentação institucional. A versão de lançamento desta app dá ainda à comunidade académica a hipótese de consultar dados académicos e pagamentos, tendo ainda acesso a notícias, eventos e divulgação da O Minho. A app já se encontra disponível para dispositivos móveis com sistema operativo Android e iOS.
UM em Antena.
O sentido de pertença à Universidade do Minho, o profissionalismo, dedicação e a entrega foram alguns dos aspectos que colegas e alunos lembraram na homenagem a Carlos Jorge Silva, professor do Departamento de Química. O docente faleceu em agosto deste ano e foram muitos aqueles que quiseram lembrar a sua boa disposição e disponibilidade. Entre os discursos emocionados, o pró-reitor para a investigação e projetos, Felipe Vaz, lembra a facilidade da comunicação e o sentido de compromisso do colega.
De facto, Carlos era uma pessoa que parecia sempre muito bem disposta e com uma tendência natural para ajudar, ou pelo menos para sugerir alguma coisa. Talvez aquilo que para mim melhor o define seja mesmo a facilidade da comunicação, a dedicação, o compromisso. A Universidade de Minho vai perder, ou perdeu muito certamente, mas ao mesmo tempo vai ficar o seu legado. Mas apesar da enorme perda para a Universidade de Minho, prefiro recordar a pessoa especial, dedicada, comprometida e leal que foi o Carlos. pelo que foi, pelo que representou para todos nós. Ele vai ficar para sempre nas nossas memórias, um exemplo para todos nós de dedicação à nossa instituição.
A diretora do Departamento de Química, Ana Paula Esteves, frisa a entrega e dedicação aos alunos.
O Carlos, enquanto docente do Departamento de Química, na área disciplinar de Química Física e Química Analítica, sempre deu muito de si ao departamento e aos seus alunos. E, efetivamente, o Carlos era profundamente comprometido com a sua vida profissional. Tenho a certeza que o Carlos Jorge continuará vivo na lembrança de todos os docentes e funcionários do Departamento de Química e, tão ou mais importante, na lembrança de muitos e muitos alunos com quem ele tinha um jeito muito próprio de lidar.
Fernando Silva, orientador do seu projeto de licenciatura, a colega e professora aposentada Irene Montenegro, o orientador de doutoramento Michael Smith e Rita Figueira, aluna de quem Carlos Silva foi orientador, juntaram-se às muitas mensagens de homenagem ao professor.
O M em Antena.
A maioria dos estudantes da UMINHO estão numa fase de planeamento do seu futuro académico e profissional. Além disso, grande parte não participou em atividades extracurriculares. Estes são os resultados preliminares do estudo anual do Observatório dos Percursos Académicos do Estudante da Universidade do Minho sobre a prontidão para a carreira dos estudantes. Até ao final do ano, a coordenadora prevê fechar esta análise, que resulta de um inquérito respondido por mais de 13 mil estudantes. Maria do Céu Taveira faz um balanço aos microfones da RUM dos primeiros resultados do estudo.
O que nós aqui vemos é que muitos estudantes estão ainda numa fase intermédia, digamos assim, desse nível de capacidade máxima de gerir a sua carreira em fases de grande turbulência. Portanto, digamos que haverá alguns que já se sentem capazes, não é? Mas a grande maioria está numa fase ainda de planeamento, não está numa fase de experimentar e já lidar, a sentir-se capaz de lidar com estes desafios. Portanto, é muito natural que haja aqui, da parte da Universidade, um papel muito importante, não é? Não só da Universidade, mas a Universidade pode ter aqui um papel muito importante de ajudar a intensificar aquilo que é o desenvolvimento de carreira dos seus estudantes.
A coordenadora elenca o panorama atual no que toca à realização de atividades extracurriculares.
A grande maioria não realizou um número muito elevado de atividades extracurriculares, ou não realizou nenhuma atividade extracurricular, ou então realizou uma atividade extracurricular e são em menor número os alunos que já realizaram duas ou mais atividades extracurriculares. De qualquer das maneiras, são resultados muito úteis e positivos, quer para a instituição, quer para os seus serviços, porque nos permitem, e este estudo é anual, portanto vão-nos permitir anualmente avaliar um pouco o ponto e o tipo de participação que os alunos têm em experiências significativas relacionadas com a sua empregabilidade, o ponto em questão e o que é que a instituição pode fazer para ajudar os alunos, digamos assim, a avançar neste processo.
O estudo Prontidão para a Carreira dos Estudantes da UMINHO foi apresentado na passada sexta-feira.
O M em Antena.
O primeiro livro infantil-juvenil sobre António Variações foi escrito por uma ex-aluna da Universidade do Minho. Editada pela Novembro, Toninho, o Fantástico Variações, foi pensado a propósito das comemorações dos 75 anos do nascimento de António Variações. O objetivo deste trabalho é, segundo a autora Fabiola Lopes, perpetuar o legado do cantor.
Esta ideia surgiu dentro da Comissão de Homenagem a António Variações. Eu fui convidada pelo Carlos Dobreira em novembro de 2018 para integrar esta comissão e dentro de várias iniciativas que fomos tendo ao longo do tempo, surgiu a ideia de perpetuar na memória do António Variações junto das gerações mais novas e vindouras, de forma que o tempo não apagasse gradualmente essa memória, porque da minha geração para cima toda a gente conhece António Variações, nas gerações mais jovens já não é tanto assim.
Toninho, o Fantástico Variações é o primeiro livro infantil-juvenil dedicado ao artista natural de Amares.
O M em Antena.
11 anos depois, a Azeituna vai lançar um novo álbum. Azul é o nome do mais recente trabalho da Tuna de Ciências da Universidade do Minho, que será divulgado a 19 de dezembro. O disco estava a ser desenhado desde 2019. Em declarações à RUM, Gabriel Bizarro, presidente do Grupo Cultural, adianta que a pandemia veio acelerar o processo.
Tínhamos várias atividades planeadas, mas devido à pandemia, infelizmente, não conseguimos realizar a maior parte delas. E então a ideia para o CD já estava delineada, as faixas também já estavam delineadas, um trabalho que já tínhamos feito em 2019. Percebemos que era a única coisa, o único projeto que podíamos desenvolver durante o ano todo 2020.
A apresentação do disco ao vivo estava prevista para o dia 19 de dezembro, no Espaço Vita, em Braga. Apesar de o trabalho ser na mesma lançado nessa data, o evento alusivo ao álbum foi adiado para o próximo ano.
Infelizmente, devido às condições ao agravamento da pandemia aqui em Portugal, percebemos que não seria possível no dia 19 de dezembro, como previsto, fazer a apresentação do álbum no Espaço Vita. Então decidimos adiar para a data que já tínhamos pré-reservado, 8 de maio, que por sinal é uma semana depois do nosso aniversário. No entanto, queremos este ano, por ser o ano que é e as dificuldades que estamos a enfrentar, gostaríamos de lançar o nosso CD este ano ainda. Portanto, mantemos a data de lançamento do CD para dia 19 de dezembro. Lançamos assim o CD um pouco como uma prenda de Natal para todos os nossos apoiantes.
Azul, composto por 15 músicas, 6 delas originais, é o nome do novo álbum da Azeitona.
O M em Antena.
Cerca de 33 milhões de euros é o custo da sinistralidade rodoviária em Braga, um valor 3 vezes superior ao necessário para arrancar com a construção da principal rede ciclável da cidade. O dado é referente a 2015 e é avançado no Estudo Nacional do Custo Económico e Social dos Acidentes de Viação em Portugal. Mário Meireles, convidado do UMID da semana passada, garante que esta verba iria eliminar a principal barreira que tem impedido 68,1% dos bracarenses de utilizar a bicicleta no dia-a-dia.
Em Braga, o custo da sinistralidade aponta para os 33 milhões de euros, que é 3 vezes o investimento apontado para a construção da principal rede ciclável. As pessoas indicavam que não se sentem confortáveis com a ideia de andar de bicicleta no meio do tráfego e que não há uma rede segura de ciclovias segregadas para as suas deslocações. E, portanto, há uma preocupação generalizada da partilha do espaço entre bicicletas e automóveis. E, portanto, é preciso reorganizar a rede para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar as nossas ruas e as nossas estradas.
Mário Meireles defende um sistema de triângulo sustentável da mobilidade, ou seja, andar a pé, de bicicleta e de transportes públicos. Uma prática que acabaria por ter efeitos também ao nível do comércio local e da saúde. Durante o projeto, o investigador introduziu alguns incentivos a nível monetário e de objetivos numa aplicação. Mário Meireles refere aqui alguns dos incentivos que estão a ser dados na Europa e que vão além de financiar uma bicicleta.
Em Braga, o custo da sinistralidade aponta para os 33 milhões de euros, que é 3 vezes o investimento apontado para a construção da principal rede ciclável. As pessoas indicavam que não se sentem confortáveis com a ideia de andar de bicicleta no meio do tráfego e que não há uma rede segura de ciclovias segregadas para as suas deslocações. E, portanto, há uma preocupação generalizada da partilha do espaço entre bicicletas e automóveis. E, portanto, é preciso reorganizar a rede para que as pessoas se sintam confortáveis a utilizar as nossas ruas e as nossas estradas.
Mobilidade urbana sustentável centrada no uso da bicicleta, um sistema digital integrado, partilhado e inteligente é o título da tese doutoramento em sustentabilidade do ambiente construído e o mote da entrevista da passada quinta-feira do UMIID com Mário Meireles. Uma conversa que já pode ser ouvida em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o M em Antena desta terça-feira. Nós voltamos na próxima semana com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O M em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O M em Antena.